caros ouvintes, aqui é Cláudia Pacheco. Você está no programa Stop a Destruição do Mundo, que é um canal de difusão da Escola de Pensamento do cientista Norberto Kepe. Então, hoje eu gostaria de começar o programa falando um pouquinho com vocês sobre esse problema muito, muito sério em discussão sobre a educação de crianças. Porque eu acredito que a pedagogia de Kepe dá uma solução científica a esse dilema. Então, a educação sem limites é o que se propõe ultimamente na modernidade, educar sem limites, não limitar a criança sob pena de deformar a sua personalidade. Deixar a criança crescer livremente, expressar livremente o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer. E, de outro lado, a gente já nota uma reação de certos pais e educadores, notando que os resultados, os frutos dessa educação, estão trazendo consequências bastante drásticas para os que hoje são até adultos, né? E que não conseguiram desenvolver nenhuma atitude, nenhuma atividade, uma existência normal de contribuição à sociedade, a si mesmo, aos seus semelhantes. São pessoas muito problemáticas, têm problema para estudar, para trabalhar, para cuidar da própria vida, muito menos ainda da vida dos outros. Então, hoje em dia, a gente ouve muitos pais se arrependendo amargamente de terem seguido esses preceitos psicológicos, filosóficos, pedagógicos da idade moderna. Bom, então, ser livre na educação? A gente deve deixar a criança ser livre para ela fazer o que ela tem impulso, desejo, vontade de fazer? Ou a gente tem que segurar, reprimir, educar, colocar limites nas crianças? Então, Kepe traz uma solução para esse dilema. Ele fala o seguinte, que a liberdade para o ser humano, ela só pode haver na liberdade para fazer o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. Então, para a gente contar com uma comprovação científica dessa afirmativa de Kepe, nós nos recorremos à própria física de Kepe, que é o estudo da energia, inclusive da entropia. Então, o que a gente verifica? A entropia é uma perda de energia, né? É um gasto, uma perda, exaure a energia e a pessoa acaba se esvaindo e morrendo. Ou a coisa, né? Uma árvore, qualquer ser que entra em entropia, ele acaba por fenecer. Então vamos estudar um pouquinho aí a relação entre entropia e formas. Porque a gente verifica, isso é uma questão científica, que todas as formas ideais da natureza, da estética natural, têm energias. Haja vista, por exemplo, um organismo doente. Tudo que se deforma é doente e entra em entropia. Um órgão, por exemplo, funcional, qualquer órgão do seu corpo, as células do seu sangue, as hemácias do seu sangue, se elas se deformam, saem da sua forma ideal, estética, natural, elas estão doentes e elas acabam entrando em entropia e desaparecendo. Então, no ser humano é assim. Para nós sermos humanos, nós temos que ter uma forma, nós temos que ter limites. Como se fosse um desenho que Deus fez do ser humano para ele ser livre na bondade, na beleza e na verdade, sob pena de rompendo. Se ele rompe os limites, você tem um círculo, você rompe o limite do círculo, ele deixa de ser círculo, ele já não é mais círculo, ele perde a energia e entra em entropia, ele é deformado. O ser humano é a mesma coisa. Então, se uma criança ela não tem os limites da criança naturais, boa, bela e verdadeira, ela vai deixando de ser criança, vai começando a adoecer, a ficar cada vez mais deformada e entrópica, e acaba se tornando um adulto muito doente e chegando a um óbito, até muitas vezes precoce. Então, a ligação entre estética, beleza, forma e energia, ela é 100% aplicada na educação quepiana. Por isso que um educador, ele também não pode reprimir a criança no sentido de tirar a liberdade da estética, da beleza da criança, deformar a criança na sua educação. Ou coibir, por causa da inveja do educador, coibir a expressão, a manifestação da beleza, da verdade, da bondade da criança, sob pena de estar adoecendo a criança, levando a criança à entropia. Então, esse equilíbrio nós conseguimos entender na terapêutica, na psicopedagogia quepiana. Para isso, nós temos aulas, cursos, livros, e aulas terapêuticas, palestras, para que os educadores, os pais, os professores, aprendam a lidar melhor com essa situação.
Essa questão, né, da coronavírus, né, é o grande erro que estão cometendo é achar, né, que é um tipo de vírus, de bactéria que vem pelo ar, né, de um ser para outro, infectando e levando, né, o próximo à doença. Então, eles fazem lá na China hospitais para isolar, né, os que têm já esses sintomas para não infectar os outros. E eles não têm a ideia que nós descobrimos, né, agora, nesses últimos anos, que vírus não tem bactéria nenhuma. Então, quando procuram no HIV, né, que um tal vírus que está ocasionando essa doença, eles não encontram, porque não existe. O indivíduo fica doente, né, com HIV, e agora coronavírus, né, como eles chamam, de dentro para fora. Então, não adianta isolar a população, né? Isolar como fizeram na China, toda uma região lá, para não haver contaminação para fora. O que acontece é isso, é que o tipo de vida invertido que a pessoa tem, por exemplo, a questão de afeto, né? A gente vê que Cristo, quando esteve aqui, né, no mundo, falava: amai-vos uns aos outros. Por que que ele insistia tanto nessa questão de amai-vos, né? É porque ele, claro, né, sendo filho de Deus, ele, vamos dizer, a própria pessoa da Trindade, eles sabiam, né, que o ódio, que a raiva que o ser humano tem do próximo, por inveja, por qualquer elemento, causa enorme perturbação e pode até causar uma epidemia, como a peste negra que teve na Europa e reduziu 50% da população. Então, quando fala em epidemia, né, o perigo de contaminação não é bem assim, mas é o tipo de vida que as pessoas, que às vezes um país todo ou uma parte, né, da população escolheu, que leva, né, ao enfraquecimento orgânico e pega assim um tipo de onda errada. Porque a gente vive através de energia, né? Então, o que a gente vive é essa energia escalar que vem do Sol, que vem do Sol e fez inclusive a Terra, os outros planetas, e que sustenta nessa energia escalar que a gente não tem nenhuma solução para ver de onde vem, se não admitir que a energia escalar vem diretamente do ser divino. Então, através dessa energia, Deus criou toda a humanidade. E se a pessoa, em vez de aceitar a ideia, né, de que Deus é pura bondade, então começa a brigar um com o outro e criando, assim, no interior, né, na vida psíquica, e depois no organismo, essas doenças que se chamam de epidemias. Então, eu quero dizer isso, que o que acontece na China, né, atualmente, é aquela região lá que deu a coronavírus, né, é uma região certamente muito ruim, questão de higiene. O chinês, em geral, come muito, assim, animais que não são bons, né, para alimentação, morcegos e cobras e lagartos, esses animais que não são, assim, domésticos, né, que não são, assim, que não têm uma saúde mais ou menos de acordo com o ser humano, que são muito diferentes, e também ideias diferentes, né? Eu tenho mostrado que no cristianismo existem aqueles que eles chamam de pecados mortais até, que é arrogância, inveja, né? Ódio. A arrogância, que é também a questão da pessoa ser sovina, não dar afeto para ninguém, comer demais, ser preguiçosa, procurar só prazer na vida e não procurar, né, fazer da vida assim, um esforço para ajudar os outros, a humanidade, a si próprio, que quer só o prazer. A questão, por exemplo, eu sempre falo, né? Se a pessoa usa celular, ela tem que perceber que o celular tem uma onda contra, né, a onda divina, uma onda até demoníaca, uma onda negativa contra a saúde, uma onda, né, que prejudica não só o organismo, assim, rins, fígado, pulmões, etc., mas também a vida mental. Então, eu sempre digo, né, a pessoa viciada no celular, né, que inclusive carrega no bolso, ela está carregando uma onda ruim contra ela mesma. Pessoa que fica muito tempo na internet e, em parte, até mesmo na televisão. Então, está captando uma onda que vai deformando o interior. Então, analisando o sangue da pessoa que usa muito celular, internet, no sangue vão aparecer, assim, uma espécie de figuras, mas que não é bactéria, bacilos, são figuras estranhas do próprio sangue que parecem esses bichinhos, vamos dizer, esses animaizinhos que o Pasteur falou que existiria no sangue, que precisaria tomar antibiótico, né? Então, o que acontece é isso. A pessoa que fica muito doente, então, a própria pessoa com HIV, né, a pessoa, então, agora com o coronavírus e outro tipo de vírus, não são esses bichinhos, animaizinhos, né, que vêm de fora. São, assim, deformações internas. Então, a pessoa, em vez de receber, né, uma estrutura, assim, uma energia sã de Deus, então, recebe uma energia ruim do diabo, né? Vamos dizer que os demônios são espíritos malignos que andam pelo mundo para perder o ser humano, né? Então, como eles já estão perdidos no mal, então eles querem, é claro, né? Um viciado, um demônio, procura outro para fazer companhia. Um indivíduo que bebe procura amigos que bebem também, que come demais. Que o indivíduo que vai em restaurantes assim, especializados em comidas especiais, e dedica a vida para comer, ou então nessa questão de viagem, né? Quer ficar viajando, viaja para aqui, viaja para lá. Então, são indivíduos que vão saindo fora da realidade. Então, a realidade, o que que é, né? É ação. O indivíduo que não está na ação, mas ação normal, ação boa, né? Ele que não está nesse tipo de ação, ele vai se tornando doente. Porque eu tenho visto o trabalho de exorcistas, então as pessoas que têm um contato com a transcendência, alguns que tiveram, né, contato com Deus, dizem o seguinte, que o que impressiona principalmente em Deus Pai é o amor que ele tem pelo ser humano. Então, que é incrível como Deus Pai ama nós, como ele gosta de nós. Que o que ele tem na base mesmo é um enorme amor, gosto por nossas vidas, por nós. E não como muitas pessoas pensam, né, que Deus está aqui para castigar, para exigir isso, aquilo. Então, Cristo falou, amai-vos uns aos outros por isso. Porque Deus, assim, na base, tem um incrível amor por nós. A gente nem imagina, né, como ele gosta de nós. E não, é claro, né, ficar atrás de pessoas assim, corretas, etc. O que acontece nas doenças é isso, a pessoa que não segue a energia certa, né? Que não segue essa energia do amor, né? Da verdade, da beleza. Tá claro, fica doente, porque o ser humano, ele não faz a beleza, o bem, a verdade. O ser humano é o resultado do bem, da verdade e da beleza, né? É o resultado disso. Se ele rejeita isso, é claro que ele vai ficar doente.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. Millennium 3814-0130 em São Paulo.
Querem falar alguma coisa? Quer falar, doutor?
Sim, interessante, né? Nessa questão das doenças infecciosas, né? Que sempre na faculdade nós aprendemos três fatores importantes. Um, o agente supostamente que causa, outro, o ambiente em que isso acontece, o entorno, e terceiro, o ser humano, né? Sempre tem que considerar os três. Mas o que nós vemos nas notícias é que geralmente eles só consideram o suposto agente, né? Então, se nós não damos atenção ao fundamental, que seria o ser humano, as suas condições, o interior dele, nós ficamos com uma visão distorcida da situação e vamos gerar todo esse terror, todo esse pânico, todo esse alarme, né, que acontece. E também vamos dar muito lucro para as empresas farmacêuticas, que eles têm interesse em que nós tenhamos essa mentalidade, né, para comprarmos ou medicamentos ou vacinas ou ir diretamente nos hospitais, né, porque a pessoa vai no hospital e não vai de graça, né, geralmente eles têm que pagar grandes quantidades para pensar na possibilidade de ter esse vírus ou outras doenças. Então, aqui, muito importante lembrar para todos que nós, tendo consciência da consciência, percebendo nossas emoções ruins, nossos sentimentos ruins, nós temos chance de fazer um desbloqueio para captar uma energia boa e não sermos tão vulneráveis a esses fatores que existem.
Então, na área da odontologia, doutora Márcia e eu, que trabalhamos há quase 40 anos como dentistas aplicando a psicanálise integral, com todos também nossas pesquisas, estudos, nós comprovamos, com a experiência clínica, que a cárie dentária é também causada por questões emocionais dos pacientes, das pessoas. Inclusive também o tratamento de canal, que quando a pessoa tem um problema, geralmente por causa de cáries muito extensas, casos também como um crônico, às vezes afeta a polpa, que é o interior do dente, e que a pessoa chega a ter necrose, começa a morrer os tecidos da polpa. Então, nesses casos, é necessário fazer o tratamento de canal. O tratamento de canal começou no meados do século XIX, começaram a limpar os condutos, os canais, né? Então, eu só queria também dar um alerta que existem desinformações que falam que o tratamento de canal não dá sucesso. Então, quando a pessoa tem um problema de canal, que a única solução para salvar um dente que está com problemas de canal, né, tem que fazer o tratamento, ficam alegando, tem mentiras sobre essa questão, falando que o tratamento de canal vai prejudicar o ser humano. Então, eles estão mentindo, dizendo que é melhor arrancar o dente e fazer implantes, né? Então, tomem cuidado, porque tratamento de canal, pela Sociedade Americana de Endodontia, são feitos 25 milhões de tratamentos de canal por ano com sucesso. Então, é a maneira de salvar os nossos dentes naturais.
Então, como as nossas profissionais de saúde bem mostraram há pouco, que para o ser humano ter saúde, ele precisa se conhecer. Ele precisa tratar do interior dele, né? O Dr. Kep escreve, o ser humano esse escondido. Ele precisa se conhecer, deixar de estar escondido para ele mesmo, perceber as intenções e também conhecer a sociopatologia para ele poder ter mais saúde nesse mundo. Você vai conhecer mais sobre a trilogia e suas aplicações visitando o nosso portal ikp.org.br, ikp.org.br, para cursos, palestras, as obras terapêuticas publicadas e a terapia da psicanálise integral. Ou pelo telefone da CITA em São Paulo, 11-3032-3616. 30-3236-16. Até o próximo programa.